Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
Sejam todos bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, seguidores, apoiadores do maior e melhor podcast de inovação do agronegócio do Brasil e do mundo. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, um episódio com uma pegada diferente, né? A gente tem tentado trazer para vocês sempre assuntos aleatórios, assuntos de grande interesse, assuntos que estão na pauta. Mas antes de contar para vocês, o nosso convidado e o nosso assunto de hoje está aqui, aquele que nunca falta, Péricles Brilhante, o sorriso branco do Bendito Agro.
Adoro a apresentação do Luciano. Cada episódio ele inventa uma apresentação diferente. Fala, nossos ouvintes. Hoje aí, mais um assunto aí de grande interesse para todos vocês. E finalmente a gente tem o Luciano presente, né? Que é a alegria contagiante da Colômbia, né? O cara tomou muito café pela manhã. Vamos lá, que hoje vai ser top.
Ô Pérez, conta para os nossos ouvintes sobre o que nós vamos falar hoje. E depois eu apresento o entrevistado.
Hoje a gente vai falar de M&A. M&A, para quem não conhece, é fusão e aquisição. Será o tópico principal. Porém, a gente vai falar também de algumas... Vamos estar um pouco dentro desse mundo de negócios financeiros, que é um pouco do que a gente está falando aí nos últimos episódios. Teve algumas entrevistas aqui no Bendito Agro, porque realmente aí é a inovação que nós estamos tendo. Né? A gente sempre estava acostumado a falar em tecnologia, mas grande parte das inovações que a gente está tendo nos últimos anos são as inovações financeiras para os agricultores. E é isso que hoje o Bendito Agro está levando aí para os nossos ouvintes.
É isso aí, pessoal. E o nosso entrevistado de hoje, nessa semana eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp aqui da Colômbia, um grande amigo de infância, jogamos muita bola, aprontamos muito junto, jogamos muita bola ali na Beira Rio, lá em Itumbiara. Nosso entrevistado de hoje é Hugo Pacheco, está com 30 anos, formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica no ITA, e hoje o Hugo ele atualmente é sócio da RGD e ele é responsável pelo setor de agronegócio. Ele que faz todas essas transições, fusões, ele vai explicar isso tudo para nós durante o episódio. Ele também tem especialização em M&A em Nova York, cara, é chique. Ele estava na França quando teve o atentado lá no Bataclan, todo mundo pensou que ele estava por lá, eu fiquei muito preocupado com meu amigo, mas ele não estava, graças a Deus ele está aqui hoje no Bendito Agro. Dá um alô para os nossos ouvintes.
Bom dia, Luciano, bom dia, Péricles. Agradecer mais uma vez, não só o convite, mas também toda essa recepção calorosa aí proporcionada por vocês, principalmente pelo Luciano.
Obrigado, Hugo, a gente agradece o seu tempo. Começa explicando aí, a gente mais ou menos, quase sempre começa assim, trazendo o ouvinte para o dia de hoje, para o dia atual, né? Conta um pouco do que é a sua rotina, o que você faz dentro da empresa.
Não, maravilha. Bom, a RGS Partners é uma empresa especializada em M&A, né? Que nada mais é do que uma sigla em inglês para fusões e aquisições, mas de tanto se utilizar, acabamos ficando com esse inglês cravado. Bom, mas a nossa rotina, basicamente, esquecendo por um segundo o agronegócio, mas pensando só em fusões e aquisições, a nossa rotina como um todo, basicamente, é estar muito próximo das empresas que despontam no mercado brasileiro, principalmente empresas em setores de consolidação, em que existem muitas transações, ou em empresas que têm um viés extremamente estratégico para outras grandes empresas do mercado. Então, acho que o grande desafio do nosso dia a dia é, número um, identificar pontas compradoras e vendedoras. Número dois, nos posicionar ao lado de uma delas, normalmente do lado da ponta vendedora. Quem vende empresa, vende uma vez na vida, no máximo duas. Quem compra, compra uma série de empresas. Então, os compradores são estruturados, tem um departamento de fusões e aquisições de M&A dentro das grandes empresas no Brasil hoje, e os vendedores muitas vezes entram em negociações com uma assimetria muito grande de informação sobre o processo, de conhecimento do que é a fusão e aquisição. Então, só voltando aqui, é identificar as pontas compradoras e vendedoras, nos posicionar ao lado de uma delas, o que normalmente a gente faz na ponta vendedora, e conduzir todo o processo, que vai desde uma apresentação mais profissional, com o nível exato de informações para que o comprador possa avaliar o negócio, mas não com informações a mais para que ele tenha acesso a informações sensíveis sobre o negócio, por exemplo, e conduzir todas essas negociações, desde a definição de preço, a toda a diligência e acompanhar todos os contratos finais. É, eu costumo dizer que a gente é a cavalaria da negociação. A gente é o primeiro a entrar na briga e a gente só sai quando o contrato é assinado. No caso de venda, o dinheiro está na conta e as ações transferidas. No caso de investimento, quando o sócio novo entra na empresa. Basicamente, essa é a rotina dentro de uma empresa de M&A ou fusão de aquisições.
Hugo, já vou pedir para você já dar uma palhinha aí. Explica um pouco como está o mercado, como que... É, a gente estava conversando sobre o mercado de revendas. Você puder explicar para a gente um pouco de como todo esse mercado, o que está acontecendo, né? Nesses últimos 5 anos a gente viu uma grande mudança no mercado de revendas no Brasil, principalmente no Mato Grosso.
Perfeito. Talvez só para funilar um pouco então, para a linearidade do discurso, dentro desse mercado de aquisições, eu venho me especializei e venho me especializando cada dia um pouco mais dentro do agronegócio. Difícil ser especialista em agronegócio, porque você cobre 30% do PIB do país, então acaba sendo um volume muito grande de empresas e negócios para ser olhado o tempo todo, mas eu venho acompanhando bastante. E um dos movimentos, como eu falei lá atrás, que a gente tem que acompanhar obrigatoriamente, são os movimentos de teses de consolidação. O que são as teses de consolidação? E aí eu tenho duas delas hoje acontecendo, melhor, eu tenho uma tese de consolidação com 3 players muito grandes acontecendo dentro das revendas e uma segunda frente, talvez um pouco quase que reativa ao primeiro movimento. Então eu explico um pouco mais, tá? Bom, o que se percebeu há muito tempo atrás é que o cenário de revendas agrícolas no Brasil era um cenário em que as empresas elas estavam extremamente pulverizadas. Você tinha algumas empresas, entre aspas, grandes, mas nenhuma mega empresa tomando conta de um mercado como um todo. E pequenas mudanças de geografia já eram suficientes para você sair de uma determinada revenda e ter uma nova revenda para te atender naquele lugar. Então, é quase que um jogo de war. Cada um tinha o seu território ali, algumas competições, mas sempre competições entre duas empresas de mesmo tamanho. Eis que lá atrás, em 2016, se eu não me engano, foram as primeiras aquisições, 2 fundos de investimento depositaram seu dinheiro em 2 plataformas diferentes. Uma delas foi a AgroGalaxy, que vimos o IPO recentemente, e outra delas é a Lavoro, que também fez uma série de aquisições. Nada mais é do que montar um trem. Você escolhe uma locomotiva, deposita o dinheiro dentro dessa locomotiva, e não necessariamente no bolso do empreendedor, quando eu digo locomotiva, é uma primeira empresa. E aí você começa a utilizar esse dinheiro para fazer novas aquisições. Então você parte de uma primeira empresa, e a partir daí você começa a comprar novas empresas e tentar sempre juntar tudo em um grande bloco. Porque quando você faz isso, você tem, para o comprador, 3 grandes vantagens, né? A primeira delas é toda a sinergia de despesa, talvez olhando de cima para baixo aqui no resultado dele, né? Primeiro é aumento de receita. Quando você soma, apesar de ser inorgânico, você está comprando receita. Ah, eu quero crescer. Você vai ter que investir, vai ter que abrir loja, vai ter que comprar armazém, vai ter que comprar vendedor. Talvez você faça isso de forma mais rápida comprando alguém. Você compra um acesso ao mercado, pode ou não comprar clientes fornecedores juntos ou novos produtos, mas você está aumentando a sua receita através de uma aquisição. O segundo ponto é melhoria da rentabilidade enquanto grupo. E se você tem 2 empresas em 2 cidades, provavelmente eu estou falando de 2 diretores comerciais e 2 diretores financeiros. Quando eu transformo as 2 em uma só, eu começo a ter o que a gente chama de sinergias de despesas, né? Talvez aquela estrutura que hoje é duplicada para atender 2 acionistas, 2 empreendedores, 2 grupos, em grande parte, não 100%, ela se torna uma estrutura única. E a terceira vantagem é um pouco ali da expansão de múltiplo. Quando você é maior, você consegue comprar alguém por um determinado multiplicador de lucro. E normalmente quando você pega esse consolidado e busca uma abertura de capital ou a venda de um grupo muito maior, você acaba conseguindo um aumento de múltiplo, porque você melhorou a governança, aumentou a liquidez, melhorou o perfil de dívida do grupo como um todo. Então, a máxima das fusões e aquisições, que o pessoal fala que é a sinergia, é basicamente você olhar todos os caminhos pelos quais você consegue fazer 1+1 ser maior do que 2, né? E 2+1 ser maior do que 3, 3+1 ser maior do que 4. Cada aquisição ela tem que gerar mais valor do que aquele valor que você pagou por ela. Tá? É isso que acabou acontecendo. E aí, nos últimos 6-7 anos, 3 grandes players, já falei de 2, né? AgroGalaxy e Lavoro, fizeram juntos. E Nutrien, que veio dos Estados Unidos e começou a fazer uma série de aquisições, acredito eu que juntos eles tenham feito, se não mais do que 40, quase 40 aquisições. Isso despertou os olhos de outros grupos, que não necessariamente são grupos de revendas, mas acabaram vendo em alguns lugares, talvez o seu mercado ameaçado pela consolidação ou a sua capacidade de originar grãos um pouco, não necessariamente ameaçada, mas precisamos preservar determinadas regiões do nosso mercado. Então a gente acabou vendo um outro grupo, que não são revendedores históricos, entrarem no mercado das revendas, para garantir, para ficar em uma linha só, estrategicamente, naquelas regiões ou naqueles lugares, ficar mais próximo do produtor rural foi estratégico. E assim, Syngenta fez algumas aquisições, Bung fez algumas aquisições, Marubeni fez aquisição, e aí tem mais alguns nomes que vão aparecendo aí, né, conforme a gente vai lendo as notícias, mas basicamente o setor todo passou por mais de 50 aquisições, né? Passando um pouco no tempo e tentando olhar um pouco no aspecto do vendedor ou do empreendedor que hoje tem a sua revenda, ele teve uma opção muito boa, porque existem três razões pelas quais um vendedor resolve vender a empresa, olhando pelo outro lado. A primeira delas é a recompensa. Pô, passei a minha vida construindo um negócio. Talvez tenha chegado o momento de eu vender esse negócio e aproveitar o resto com o dinheiro oriundo da venda. É um caminho, a gente acaba vendo bastante. O segundo é a sucessão. Nem todo empreendedor tem a felicidade de ter uma sucessão familiar que possa tocar o negócio dali para frente. Muitas vezes o filho do dono da revenda ou do empreendedor de qualquer empresa foi seguir uma outra carreira e assim por diante. Então, a venda da empresa, ela é uma solução até de perpetuação do patrimônio. Você transforma um patrimônio em dinheiro, um patrimônio até mobilizado na forma de uma empresa, um grupo, você transforma esse dinheiro e você consegue perpetuar ele pela família. E a terceira razão pela qual alguém vende o negócio é o processo de consolidação setorial. O processo de consolidação setorial, ele é motivador para o comprador e para o vendedor. Porque o vendedor, número um, ele vai ter um cenário em que preços praticados são mais amigáveis, né? Porque você tem uma competição entre compradores. Se você está sentado e vem dois desses grandes consolidadores, eu quero você, a partir daí você tem uma dinâmica competitiva. Porque o seu valor não é mais só o valor que você tem na mão de quem te compra. Mas agora ele passa seu valor na mão de quem te compra, mais um valor intangível de ele não estar na mão do concorrente dele. Então você tem uma dinâmica de preço que acaba valorizando os ativos daquele setor por um período de tempo. Fica muito interessante para o vendedor, para o empreendedor que deseja vender a empresa, no momento de consolidação, buscar o mercado. E tem um segundo, né? Que no agro a gente fala que é o cenário do inverno chegando, tá chegando a seca, ou estiagem que seja, que é quando você tem três grandes consolidadores avançando geograficamente e você percebe que você está dentro de um raio que em algum momento ele vai chegar lá, existe uma chance muito grande dele te comprar, e se ele não te comprar, pode ser que ele compre o seu vizinho ou o seu concorrente, que hoje é aquele cara que você consegue disputar o mercado ombro a ombro, e de repente ele vem adquirido por uma empresa gigantesca, ele tem muito mais capital, ele pode dar mais prazo pro produtor rural, ele consegue trazer outros produtos que talvez hoje você não consiga, por falta de barganha com o seu fornecedor. Então é o discurso do inverno que está chegando. Não se posicionar na frente de uma consolidação setorial é um erro muito grande. Às vezes a posição do empreendedor pode ser: eu prefiro manter onde eu estou, porque eu atuo com um nicho muito, muito pequeno, ou o meu cliente é diferente do cliente que eles querem buscar, eu não me sinto ameaçado por esse processo, entendo que ficar aqui vai me dar mais oportunidade, porque eu vou pegar um pedaço do que eles não vão conseguir atender. Então ele vai comprar meu concorrente, ele vai perder aqueles caras que eu quero pegar dele, talvez ficar aqui sozinho e ser a expressão em inglês, o happy second place, né? Ser um feliz segundo colocado. O cara com a medalha de prata, ele não precisa estar triste. Mas se ele planejou para estar ali, naquele momento em que alguém compra o vizinho, ele consegue pegar os clientes que ele quer, ele consegue manter o mercado estável, e a decisão dele foi não se posicionar, muito bom. O grande erro é muitas vezes você achar que você... subestimar um pouco o processo de consolidação, porque grandes caras podem vir, grandes caras podem comprar o seu vizinho, e no dia seguinte o seu vizinho, que era um cara do seu tamanho, se torna um gigante, um golias, e fica difícil de brigar com ele. Acho que esse é isso que aconteceu. Eu falei muito genérico sobre o M&A, né? Mas eu acho que é isso que aconteceu um pouco no mercado das revendas. Você teve três caras comprando todo mundo. No meio dessa história, você teve alguns caras que precisaram ficar mais próximos dos produtores rurais em regiões específicas e estratégicas, e assim o fizeram. E hoje o mercado, ele é composto basicamente de grandes empresas, que são poucas, né? Assim, são três ali, e talvez as outras compradas compondo essas trainings ou as fabricantes de insumo. Você deve ter ali 10 grandes empresas no Brasil, dali para frente você ter ativos um pouco menores do que esses que já foram adquiridos. Alguns que escolheram ficar nesse processo todo, alguns que escolheram ficar, conheço não um nem dois, conheço 10 ou 12 donos de revenda que entendem, acreditam, e eu acredito neles, que ficando, deixar que o processo de consolidação passe de lado e eles mantenham o foco naquele produto, naquele segmento, é a melhor estratégia. E tendo a acreditar que sim, existem esses caras. E existem ainda os um pouco menores, né? Eles, em algum momento, eles vão ser adquiridos também, acredito eu, ou vão caminhar para não... para um processo de diferenciação de mercado, para tentar atender um mercado que os grandes não ataquem. Então, essa é a figura. Ainda existem algumas revendas em negociação, ainda existem algumas revendas que estão esperando o momento certo para entrar na negociação. Talvez aquela polvorosa, que era uma briga entre os três, mais uma... não uma briga, né? Mas uma disputa de aquisição entre os três, mais um cenário macroeconômico de juro baixo, fez com que o preço subisse bastante por um tempo, né? O mercado brasileiro agora subiu os juros novamente, você tem talvez uma redução nessa movimentação do mercado e uma redução no número de empresas, porque muitas já foram compradas. Ainda assim, existem ativos um pouco menores que estão em negociação e a gente deve, aí, ao longo dos próximos, talvez ainda mais 2 ou 3 anos, não com a mesma frequência, mas ainda vamos ver pontualmente algumas revendas sendo adquiridas.
Um empreendedor, como uma empresa, né? Eu como dono de revenda, né? Ou eu como dono de uma empresa de assessoria, de consultoria, de venda de produto, de maquinário, do agro, como que eu avalio isso? Como que eu avalio como o mercado me sente? Ou assim, a gente tem milhares e milhares de exemplos, né? Mas eu comecei lá, meu pai começou meu negócio, hoje eu tenho 3, eu tenho 4 revendas, eu faturo lá, eu não sei se tem um X, não vou falar em número, né? Mas a partir de quantos milhão que é um faturamento, ou como que eu me consagro, assim? Eu sou um cara que chama a atenção do mercado, eu não sou, eu tenho mercado, eu não tenho mercado, eu sou grande. Porque muita gente, a maioria das pessoas, eu, até a gente está conversando aqui, que era só para empresa grande, as empresas que você falou aí, né? Mas acredito que não. Como que o mercado sente, o mercado analisa isso aí? Você é grande o suficiente, ou eu tenho interesse em te adquirir, ou não tenho interesse em te adquirir?
Tá, tentando responder a sua pergunta por partes, né? O processo de M&A, ele dá trabalho, se ele for feito de forma, vou chamar aqui de forma ideal, que é uma condução profissional do processo de M&A, se a gente for conduzir um M&A profissionalmente, ele vai dar o mesmo trabalho para uma empresa que valha um bi e meio de reais ou uma empresa que vale 10 milhões de reais. Se eu for fazer um processo profissional, com preparação de materiais confidenciais, acordo de confidencialidade e todos os trâmites, ele vai dar o mesmo trabalho. Então, tentando separar o que é um tamanho a partir do qual eu começo a ser adquirível. Aos olhos do comprador, naturalmente o comprador ele quer primeiro passar a peneira grossa para tentar tirar o que é grande. Então, ele vai procurar os ativos maiores porque ele quer fazer grandes movimentações no começo e não empregar um time gigantesco para fazer pequenas aquisições e não necessariamente crescer, principalmente porque o concorrente dele pode estar conversando com um cara grande agora. Então, você tem uma corrida para pegar os ativos maiores. Mas não existe uma regra, não existe uma regra para você necessariamente comprar algo acima de um valor. Na verdade, muito pelo contrário. Depois que a gente vê que os grandes ativos ou já foram adquiridos ou se posicionaram de forma firme para os compradores, eu não vou passar por esse processo, porque os compradores, naturalmente, vão bater ativamente na porta daquilo que eles querem comprar. Eu, na posição de comprador, tentando fazer exercício, é óbvio que eu vou analisar o mercado e falar, ó, estrategicamente, esse aqui faz sentido, esse aqui faz sentido, vamos bater lá, não vou esperar o vendedor vir até mim. Então, o comprador, ele faz esse primeiro movimento. Para aqueles que ficam em volta, que são um pouco menores, eles continuam tendo sim um valor estratégico, porque sim, eles representam uma carteira grande, uma carteira de clientes, grande ou não, mas eles representam uma carteira de clientes que hoje não é atacada nem por ele, nem porque ele comprou ainda. E em algum momento pode ser atacada por um concorrente ou pode ser reconquistada comercialmente no mercado. Então, mesmo que a revenda seja pequena, ainda faz sentido. Nessa fase 2 da consolidação, os grandes compradores continuam olhando. Dá o mesmo trabalho do que teve lá atrás, que foi olhar os grandes. Mas quando a revenda é pequena, aí o que eu estou chamando aqui de pequena? São empresas que devem ter abaixo de 5 milhões ano de lucro. Acima de 5 milhões ano de lucro, já começa a ser uma empresa para a qual vale a pena você conduzir um processo profissional de M&A. Então, estando neste patamar, sim, você pode passar por um processo de aquisição por um desses caras. Se existe alguém muito grande na sua região que ainda não foi comprado, pode ser que os compradores ainda estejam tentando ali quebrar o vidro para pegar ele. Se eles já estão na região e você representa uma aquisição adicional de geografia, ou se ele já está na sua geografia, uma aquisição adicional de carteira de clientes, você pode sim passar pelo processo de M&A. Naturalmente, você tem um pouquinho menos de barganha. Se você quiser subir muito o preço, ele não vai sentir aquela dor de não seguir com você, né? Para o comprador, fica um pouquinho mais fácil de falar não. Por isso é importante você ter um processo profissional a ser seguido. Aí eu volto na pergunta do Luciano. Hugo, tem uma revenda, estou nesse patamar que você falou, 5 milhões de lucro ano, podemos passar por um processo de M&A? O que, que você acha? O que eu aconselho o empreendedor da situação fazer? Procurar uma empresa que faça M&A. Claro que eu tenho uma empresa que faz M&A, então estou puxando um pouco aqui a...
Fez igual agrônomo agora. Você quer um conselho ou você quer uma assessoria profissional? Não, eu quero um conselho. Não, então procura uma assessoria profissional. Esse é meu conselho
para você. Não, essa parte... A grande vantagem aqui é que dentro do M&A, o componente maior da nossa remuneração, ele é sempre no sucesso. Então, quando o meu telefone toca, usando esse exemplo, inclusive, se o telefone toca, eu estou falando com o dono de uma revenda, que ele quer testar o mercado, vou fazer ali algumas perguntas para ele, em termos de tamanho, onde ele está, geografia, vou fazer a minha tarefa de casa, olhar quem já está lá, quem não chegou, quais foram as últimas edições da região, e como é que é hoje a tabela dele de fornecedores, por exemplo, porque alguns fornecedores não conversam bem entre o portfólio, eu estou com a mão na água do mercado o tempo todo. Então, não necessariamente eu vou cobrar para fazer essa parte inicial. Obviamente, se o meu conselho for vamos seguir com o M&A, eu quero ficar com ele até o final, porque é lá no final que... É no dia que o dinheiro cai na conta dele, que cai na minha também. Então, acho que a gente está muito alinhado no sucesso. É claro que tem o revés disso, né? Em alguns casos, as pessoas me ligam e falam, cara, eu preciso vender, seja por razões pessoais ou por alguma coisa que está acontecendo na família. Eu olho, cara, infelizmente eu não posso hoje travar time, travar equipe. Pelo menos nós na RGS montamos uma equipe com pessoas tops de linha, quadro de honra da Getúlio Vargas, são só faculdades de primeira linha para fazer isso hoje. Então, quando a gente acredita no projeto, a gente consegue pegar e colocar para dentro de casa e conduzir. Mas a melhor forma de testar o mercado, que eu não respondi ainda a sua pergunta inicial, é fazer uma condução profissional. Então, é primeiro tentar entender quem faz M&A de forma séria, empresas estruturadas, porque é muito comum encontrar a figura do corretor, que é aquele cara que pega na sua mão e fala, não, eu vou te apresentar ali. Aí ele pega a mão do comprador, liga as mãos, mas ele não fez um entendimento do portfólio, se faz sentido ou não. Ele não fez um entendimento do mercado, da geografia, para ver se... Ele vai na tentativa e erro. Ele apresenta na primeira, volta dali 3 meses, aí teve negócio? Ah, não, na semana seguinte ele já falou para mim que não dava, porque o meu portfólio tem esse produto aqui. Não, então vem cá que eu te apresento para outro. E esse cara que fazendo tentativa e erro. Não é o melhor caminho para seguir. Mas quando você busca uma empresa profissional, a primeira coisa que ela faz é uma análise de porta fechada. Tranca a porta, sou eu empreendedor dentro da sala. Vamos olhar o seu mercado, e aí você entende o que é o portfólio, quem são os clientes. Olha, eu acho, e o tamanho. Eu acho que para esse tamanho, com esses clientes, nesse lugar, faz sentido a gente falar com alguém. Só que tem a tarefa número 2 ainda, que é a que ninguém costuma olhar. Porque quando a gente fala comprar mercado, dá a impressão que eu chego lá, passo a mão na carteira de clientes e eu estou comprando quase que um apartamento. É o preço do metro quadrado, quantos metros quadrados tem e levo. Mas quando eu falo de transações entre empresas, eu tenho um aspecto, ou vários, né? Mas eu tenho um aspecto que ele é contábil, jurídico, fiscal e trabalhista, que ele tem que ser levado em conta. Porque tudo que acontece até o dia que o contrato final é fechado, tudo que acontece daquele dia para trás é de responsabilidade do vendedor. Então, suponha que você tenha trabalhadores não seletizados, processos com receita administrativos, por recolhimento errado de ICMS, PIS/COFINS, enfim, toda jabuticaba brasileira tributária. Se você tem algum problema que data de antes da sua venda, esse problema, em tese, ele é seu. E você vendeu uma empresa, casos reais, se você vender uma empresa sem conhecer a quantidade desses problemas, quais são eles, e se proteger contratualmente, inclusive, do quanto você deveria, ao máximo, indenizar o seu comprador, por exemplo, você corre o risco de, no dia seguinte, entregar a sua empresa, um monte de problema que estava na sua mão, quando era na sua mão e seu controle não estourava, de repente isso está na mão de um gigante que está com os holofotes ligados em cima dele, e você começa a ter processo trabalhista, processo fiscal, e você começa a ter que indenizar o comprador pouco a pouco. Então, essa é a pior dinâmica que existe. Você é um ativo que é atrativo para o comprador, mas internamente você ainda tem um monte de coisinha para arrumar. Então, a gente tranca a porta, analisa o mercado, vamos trancar a porta e olhar pela janela primeiro. Vamos ver como é que está o mercado. Pô, o mercado está legal? Tá bom, manda as suas demonstrações financeiras agora, que é a minha vez de fazer o tarefa de casa. Eu vou olhar se a sua contabilidade está em dia. São dois problemas diferentes, tá? Número 1, se as suas informações, elas existem, porque tem empresa que não tem controles de várias coisas, né? E eu entendo entendo o empreendedor brasileiro, que o empreendedor brasileiro ele tem que trocar 3 pneus com o carro andando ao mesmo tempo, né? O cara não vai parar para pensar que a base de contas receber dele não consegue retroagir 2 anos. Se eu ligar para um empreendedor agora e falar, me manda a sua posição de contas receber no dia 31 de setembro de 2020. 50% dos empreendedores brasileiros, talvez não sei, 50% eu inventei agora, mas uma grande parte dos empreendedores brasileiros, eles não vão ter essa informação pronta, ela tem que ser construída, né? Até tem em algum lugar, vamos pegar o que eu vendi, depois tiro o que eu recebi e ver o que era. Mas essa informação não está pronta. E o comprador vai ver essa informação. Então, ainda de porta fechada, a gente vai ver se a informação ela existe, se eu consigo construir essa informação do jeito que o comprador vai querer ver. E terceiro, se o que foi feito até então, contabilmente falando, está de acordo com a regra. Porque se ele não estiver de acordo com a regra, a gente vai para o mercado com uma... Vou pegar números imaginários, né? Mas vamos para o mercado aqui com uma revenda que tem um lucro de 10 e negociamos com o comprador 6 vezes lucro, 60. Se lá na frente eu descobrir que a folha do cara não é seletizada, a gente precisa seletizar todo mundo, fazer um ajuste no número dele para refletir uma folha regular, 10 vira 8. O cara que ia vender a empresa por 60, acaba de descobrir que vai vender por 48. 12, dói no bolso. É 20% da minha expectativa. Então, pegando a sua pergunta e respondendo ela de várias formas, eu acho que é escolher um assessor adequado, e obviamente tem que bater. O assessor financeiro ele vai ser o cara que ele só vai ganhar dinheiro se vender a sua empresa, e você tem que confiar que esse é o cara que vai te falar, não venda, que você está fazendo coisa errada. Não é fácil, né? É ir no médico, achando que você tem que operar, escolher o cara que vai te operar, confiando que ele vai te falar, ó, eu acho melhor você não operar, não. Então, você tem que escolher um assessor que gere confiança, que gere química. 2, trancar a porta com esse assessor e olhar pela janela para ver se o mercado, de fato, faz sentido ou não. Porque se você erra nessa etapa do mercado, você se expõe, você bater na porta de 3-4 revendas e fala, não, eu tenho uma revenda aqui, estou pensando em vender, eu não te dou 3 meses para os seus clientes saberem, enfim, não necessariamente, né, mas não dou 3 meses para os clientes saberem que você, ou a fofoquinha que começa no mercado, que você está rodando o mercado e que você pode estar passando por um problema, aí, enfim, é o telefone sem fio, né? Você aborda para tentar vender, aquele com quem você falou, se não tiver um acordo de confidencialidade, óbvio, né? E as grandes empresas, elas são profissionalmente estruturadas para não deixar a informação vazar. Mas se você faz isso por intermediários, por exemplo, que batem em várias portas, um intermediário inadequado, esse intermediário pode acabar deixando essa informação, não propositalmente, mas ele acaba comentando com um, que comenta com outro, fala com a pessoa que não é a certa para falar dentro da empresa, enfim.
Traduzindo no mundo agro, se chama rádio peão.
Pronto.
Não é Péricles. A rádio peão é mais rápido que a velocidade da luz, meu amigo.
Hugo, assim, Cássio, falou muita coisa aqui e a gente tava ouvindo. Eu não sei se o Luciano pensou nisso. Como que eu sei o valor da minha empresa? Qual que é o valor? Eu que falo o valor? É o comprador que oferece? Como que... Me dá uma luz aí, cara. Quem paga? Quem que é o... Realmente tem um valor? Tem algum valuation? Eu tenho... Vou dar um exemplo pra vocês. Imagine que o Bendito Agro dê lucro de 1 milhão por ano e vende 10 milhões de reais. Tem algum parâmetro de valuation?
Por que você cortou na metade? Pode falar, cara, rendimento. Parece que você tirou 50% do nosso faturamento.
Mas, entendeu?
Não, é legal, Vamos ver se alguma... E aí, quanto que vale, né, Pérez?
O que vale? Entendeu?
O que é analisado?
Assim... Vamos lá. Quando eu falo de valuation, eu tenho que ter alguns conceitos muito bem separados, né? Acho que o primeiro é a diferença de preço e valor. Então, o valor é o quanto eu, de fato, valho de alguma forma, e a segunda é o preço, que é o quanto alguém está disposto a pagar. O valor de uma garrafa d'água é R$1, no deserto o preço dela é 6, 10. No meio do rio, talvez seja até no meio de um rio de água potável, menos do que isso. Então, eu tenho o valor da empresa e eu tenho o preço que o comprador está disposto a pagar, que normalmente ele, naturalmente, o comprador tem que ter o comprador ele vive de ganhar a diferença entre o que ele paga e o que o ativo vale. Essa é a vida de um comprador. Ele tem que comprar um negócio por um pouquinho abaixo do preço para conseguir gerar valor interno. Ou ele paga exatamente o preço e consegue absorver outras sinergias e, portanto, criar o valor na mão dele. Acho que essas são as duas dinâmicas. Para um comprador pagar um valor maior do que a empresa de fato vale, tem que ter um valor estratégico na mão dele muito forte, que pode ser uma sinergia específica, que às vezes a gente nem vê, ou o valor daquele ativo não estar na mão do concorrente, o que também é muito importante. Enfim, essas são as duas dinâmicas. O preço, ele é negociável. O preço, a gente vai tentar ligar para o comprador e meu trabalho, representando o vendedor, é aumentar preço. São dois. aumentar preço e reduzir desgaste. Porque se você fica ligando para o comprador para falar, cara, por isso aqui não dá, nem me liga mais e desliga, vamos conversar de novo, o comprador te liga, manda o WhatsApp, vem aqui conversar, vamos tomar café, aí você vai tomar café, não melhora tanto o preço assim. A chance de você se desgastar com um futuro sócio é muito grande e você se desfocar do seu trabalho. Então, meu trabalho são dois: reduzir o desgaste, acho que já ficou bem explicado, e aumentar o preço. Para aumentar o preço, eu preciso de um balizamento. Sei que o preço ele tem que estar girando em torno do meu valor exato. E para calcular o valor, normalmente nós utilizamos três metodologias, né? E um dos maiores erros é achar que numa empresa, uma das metodologias de calcular o valor é usar o PL. A gente ainda escuta muito isso. Não, meu patrimônio líquido é tanto, que eu tenho clientes, eu tenho isso aqui de recebíveis, isso aqui a pagar, eu tenho isso aqui de lucro que eu já juntei, essa aqui é a minha empresa. Não é o melhor reflexo, né? Porque o PL, ele é talvez a métrica de medir o passado. O patrimônio líquido, ele é a quantidade de dinheiro que você colocou na empresa para abrir ela, mais o que você acumulou de lucro ao longo dos últimos 5 anos. Isso não reflete necessariamente o valor da empresa. Isso é uma métrica de quanto de dinheiro ela gerou no passado até hoje. Obviamente, quando você tira dinheiro lá de dentro, o PL reduz. Então, é quanto você gerou e deixou lá dentro. Acaba não medindo o potencial da empresa, por exemplo, para os próximos anos, ou como a empresa está sendo vista agora no mercado. Então, essa do PL, sendo bastante pragmático, para fins de M&A, pode quase que esquecer. São muito raros os casos em que a gente fala em transação de book value, que é o patrimônio líquido. Existem duas metodologias, que observam quanto o ativo vale aos olhos do mercado. São transações anteriores e são múltiplos de comparáveis. Então, nada mais é do que olhar nos últimos 2-3 anos a quantidade de aquisições que houve, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, daquele setor específico. Vou pegar, talvez, as revendas, que são um exemplo que a gente está usando aqui hoje. Mas aconteceram várias transações de revendas, nem todas elas tiveram seus números divulgados. A empresa de capital aberto, ela às vezes tem que divulgar o quanto pagou, então você sabe o valor da transação, mas não necessariamente você sabe qual era o lucro, né, o lucro operacional daquele cara que foi comprado. Mas no final do dia você olha transações que tiveram seus números divulgados e você vai olhar o quanto a empresa comprada tinha de lucro operacional, que é o EBITDA que tanto se fala, né? É o seu lucro antes de pagar imposto, juros e a depreciação e amortização dos seus ativos. Você olha o lucro operacional e você olha quanto foi pago. E é uma grande regra de três, porque o valor da empresa sobre o EBITDA é o que a gente chama de múltiplo. O múltiplo de transação anterior, ele tende a se conservar para a transação futura. As empresas foram avaliadas em 8 vezes o valor do seu EBITDA nas últimas tantas aquisições, o comprador tem que ter uma história muito boa para me convencer de que ele vai querer pagar 4 vezes, que é a metade, numa empresa o valor da transação sobre EBITDA. Então é uma regra de três. Eu tenho uma transação que aconteceu, eu conheço o valor dela e conheço o EBITDA, eu tenho uma transação que não existiu ainda, mas eu tenho o EBITDA. Então faço a regra de três e consigo calcular. Isso é com base nas transações anteriores. Claro que tem ali seus defeitos, né? Uma transação que aconteceu em 2019 encontrou um juro soberano de 2, 3% ao ano. O cara conseguia pegar dinheiro a 150% CDI, dava 3% ao ano. Hoje, 150% CDI são 20%. Então, naturalmente, você tem que ter muito mais retorno em cima do seu dinheiro para querer pegar o dinheiro lá e empregar aqui. Por outro lado, o cara que vende o dinheiro hoje, ele consegue aplicar no banco a 20% ao ano. 20% não, né? Mas a 14% ao ano. Então, as coisas se equilibram. Talvez o seu ativo valha um pouquinho menos em função dos juros, mas o dinheiro na sua mão vale um pouquinho mais. Essa é a equação que tem que ser conduzida. Essa é a primeira metodologia. A segunda é a mesma regra de três, mas para empresas que têm capital aberto e que estão negociadas na Bolsa de Valores. Então eu chego na Bolsa de Valores, eu consigo ver se eu sei quanto vale uma ação, eu sei quantas ações existem, multiplico o preço pelo volume de ações, eu tenho o que a gente chama de market cap, mais a dívida do teu valor da empresa. Divido pelo EBITDA, que é divulgado, e eu tenho ali um múltiplo, 6, 7, alguma coisa nesse sentido, e eu tenho uma empresa aqui que eu tenho só a EBITDA dela. Eu faço de novo a regra de 3. Nesse caso, eu tenho uma atenção especial, porque se eu compro uma ação da AgroGalaxy na Bolsa, e amanhã, por alguma razão, eu me arrependo, preciso do dinheiro de volta, eu vou lá na mesma bolsa, no mesmo lugar e vendo na mesma hora. Pode não ser o mesmo preço, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu tenho liquidez nas ações. E se eu compro uma revenda de 10 milhões de lucro e me arrependo amanhã, eu vou ter que procurar outro Hugo para fazer um outro processo de M&A para vender aquilo, que é um processo que vai durar seus 6 a 8 meses. Então, você pega esse múltiplo da empresa de capital aberto, você coloca um desconto nele, 25%, Se está negociando a 10, você pode pensar em 7,5. Não é esse número. Tem uma ciência para chegar nesse número, tá? Ele é bem calculado. A gente calcula esse número, dá esse desconto e chega no múltiplo que você pode aplicar para sua empresa. Essas duas metodologias, elas vêm como o mercado está olhando agora ou no intervalo de tempo curto de passado, como o mercado está olhando os ativos ou quantos ativos estão sendo vistos pelo mercado em termos de valor sobre o lucro operacional. Mas, Hugo, eu abri a minha revenda agora, acabei de abrir duas lojas novas, as lojas estão no plástico, eu estou abrindo elas agora. Como é que eu consigo, se ela nem tem lucro ano passado, como é que eu vou conseguir precificar, como é que eu vou conseguir colocar no valor do meu ativo, ou como é que eu vou fazer o preço refletir o valor de um ativo que não está nem rodando? Mas, ó, já comprei o estoque, já negociei com o fornecedor, já liguei para uns 4, 5 clientes que vão lá hoje na abertura, só que assim, a prateleira está no plástico, eu preciso de 1-2 anos para amadurecer. Então a gente vai ter que partir para uma metodologia que capture o seu futuro. O que é capturar o seu futuro? É o quanto nos próximos, a gente projeta 5 anos e depois a perpetuidade, né, que é até o infinito, mas como nos próximos 5 anos vão comportar a sua curva de crescimento. Então, eu mereço um múltiplo melhor do que o mercado agora porque eu cresço mais do que o mercado, ou eu tenho um plano que nos próximos 5 anos eu fique mais rentável do que o mercado, ou mais rentável até do que eu mesmo, ou seja, minha rentabilidade vai melhorar, e toda a minha dinâmica de capital de giro, de investimento imobilizado, assim por diante. Então, eu projeto a empresa ano a ano e eu entendo quanto de caixa ela gera para o acionista todos os anos. Ah, eu tenho uma empresa que ano passado ela me deu 1 milhão no bolso. Mas olha só as contas que eu fiz aqui, ó. Por que ela me deu 1 milhão no bolso? Porque eu deixei 10 lá dentro. E com esses 10 eu abri 2 lojas, comprei estoque, comprei não sei o quê, comprei a carteira de cliente ali. Só que eu preciso de... Cara, se eu tô com a bicicleta pronta, eu preciso de 2-3 anos para colocar ela na banguela e começar a andar. Então a gente vai para uma metodologia que pega o futuro, que é o fluxo de caixa livre, descontado para acionista, que é quanto essa empresa gera cada ano até o infinito, trazido tudo a valor presente, que chega no valor final, que é o meu DCF, né?
E dentro dessa projeção futura, você tem comprador para isso? Você fala assim, ó, o cara tá abrindo a loja agora, mas a projeção futura dele, ele vai faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 tal, vai subir assim, assim, assim. O cara olha isso e fala, pô, que legal, vou investir nisso aqui. Você tem comprador para isso?
Muitas vezes sim. É um tipo de aquisição diferente. Talvez eu dê um exemplo aqui que até fuja do universo das revendas. Mas quando eu tenho um fluxo de caixa descontado, quando eu faço isso, eu chego no valor de empresa. E aí, se eu pegar esse valor de empresa e dividir pelo EBITDA que eu tenho, que está deprimido, eu vou ter um múltiplo muito alto. Quando eu falo com empresas de capital aberto, as empresas talvez tenham que divulgar o múltiplo. Então, elas vão ter que contar para o mercado o porquê que elas são negociadas na bolsa a X vezes e compraram alguém a 2X, né? Gastaram o dinheiro mais caro do que elas mesmas são negociadas ou avaliaram alguém no múltiplo melhor do que elas. Tem que contar uma história, essa é a grande verdade. Por que vai crescer? Assim, são 2 lojas que estão no plástico, estão novas, estão assim, estão assadas. O comprador, ele não compra papel, né? Ele vai lá na loja, ele vai ver o que está acontecendo. A partir do momento que você faz isso, você vai ter que mostrar quase que no mês a mês para ele, até o dia que você fecha. Ó, tá vendo? Esse mês eu cresci 10% com relação ao mês passado. Ó, tá vendo? A loja que eu falei que ia faturar 1 milhão no mês de agosto, faturou 1 milhão e 200. Ou seja, eu tenho um plano de crescimento e estou entregando acima dele. Sim, tem compradores para isso. É claro que no mercado com juros um pouco mais baixo, você tinha mais compradores para isso. Com juros mais altos, hoje não tem se trocado muito certo pelo duvidoso. Qual que é o remédio para isso, né? Os juros aumentam, ninguém consegue vender futuro mais? Sim, consegue vender futuro mais, só que o valor pelo qual eu trago esses fluxos para o presente, ele é muito mais alto, eu exijo um retorno muito mais alto, então eu ainda assim penalizo um pouco a avaliação e eu trago outras métricas para garantir que o plano seja entregue, que são as métricas de... Aí são várias, né? Mas são várias ferramentas contratuais para garantir que o comprador não leve o gato por lebre, vamos dizer assim. Mas entre elas você tem pagamentos diferidos ou cláusulas de earnout, que a gente chama, que basicamente é um bônus de performance, talvez seria a melhor tradução para o português, que é, você falou para mim que vai faturar 3 ano que vem? Beleza, você faturou 3, tem aqui mais tantos milhões guardados. Ah, você falou que vai faturar 5 ano que vem. Só que se você faturar 4, eu não te pago nada ano que vem e você, em tese, vende a empresa pelo que é hoje. Então, você vai compondo o preço com entregas ao longo do tempo. Naturalmente, você tem que manter o empreendedor lá, vai ter um acordo de acionistas ou um acordo que permita que o empreendedor ainda mande em algumas coisas da empresa, né? Mas não tudo, porque ele vendeu. Então, fica mais complexo. Sim, fica muito mais complexo. Mas tem alguns casos, ainda dentro do agro, mas saindo das revendas, onde o futuro ele é comprado, quando eu vou, por exemplo, para tecnologias novas, né? Estou pensando aqui dentro do agro que eu já fiz, tem 2 ou 3 exemplos legais. Mas um deles, que fomos nós, em 2021 a gente liderou, junto com a Mata, uma empresa de florestas, né? a formação de uma empresa chamada Urbem, que nada mais é do que a primeira empresa no Brasil que vai fazer madeira engenhada em grande escala. E trouxemos um aporte de 107, se não me engano, milhões da Duratex. A fábrica não está lá ainda. A fábrica vai ser construída e esse dinheiro, a Duratex liderou o investimento, tiveram outros investidores. A fábrica não está lá ainda, vamos construir uma fábrica, mas a gente, de certa forma, projetamos o que a fábrica vai ser no futuro para tentar trazer o dinheiro para construir ela. Mas por que que eu vou te dar o dinheiro para você construir a fábrica e ainda vai ser a fábrica? Porque nesse caso específico, eu estou trazendo uma tecnologia que foi desenvolvida na Europa há pouquíssimos anos, uma tecnologia que tem 10, 12 anos, mais ou menos. Estou trazendo isso para o Brasil, vai ser a primeira fábrica aqui e eu estou trazendo um investidor que vai ser o expoente dentro desse material construtivo no Brasil, que é uma empresa de material de construção. Então, para ela, vale a aposta. Eu compro o futuro, porque o futuro é construir uma fábrica. Eu sei construir fábrica. Não é que o futuro é algo que ninguém sabe fazer. Eu estou construindo uma fábrica para trazer algo que é completamente inovador. Então, começa a fazer muito sentido você comprar o futuro nesse caso, né? Que nada mais é do que uma inovação, só que via aquisição.
Não é a fábrica em si que o cara está comprando, é a expertise do negócio.
É isso aí.
Tá encerrando, porque eu tô pensando em você, né? Você gastou uma fortuna pra fazer especialização em Nova York e o pessoal tá recebendo tudo de graça aqui, né? Então, assim, o povo tá de sacanagem, pô. O cara gasta lá 100 mil dólares por ano, o povo tem de graça no Bendito Agro e não paga nada aqui, nem
esse pega episódio tinha que comprar,
Pô, cara, sacanagem.
Tinha que ter mandado pelo menos o café, né?
Tinha que mandar pelo menos café. Hugo, a gente tá encerrando, tá? A gente deixa aqui o convite quando você for fazer algum MA, fusão, aquisição. É realmente uma aula. Acho que de tudo que você comentou, não sei se vale ali, mas hoje a marca, o nome, ele tem um peso muito forte, um pouco do que você comentou, porque você vê muita coisa. Eu vou dar um exemplo pra você muito louco, tá? É só pra encerrar já. Eu vi que foi o caso da AgroGalaxy, é muito... muito nítido. A AgroGalaxy, eu acho que hoje ela, no mercado acionário, ela vale menos do que as empresas que ela comprou separada. Você pode me confirmar isso ou não? Porque as ações estão em baixa. Então, muito louco, porque assim, se compra muito mais a marca do que propriamente o valuation, o PL, o lucro diferido. Ah, eu tenho um crescimento de 20%, mas qual é o meu lucro real? Eu tenho isso. Muitas vezes eu tenho casos igual no Sorriso, que a América vendeu para a Lavoro, mas a revenda América era muito mais constituída dos donos, do Marcão e do Ney, do que propriamente dito do nome. Então, assim, a marca tem um peso muito forte e hoje, principalmente no agro, eu e o Luciano, a gente sabe muito bem disso, o custo do acesso ao mercado é muito grande. Então, construir uma marca é muito difícil, o custo de acesso ao mercado é muito difícil. E esse aí é o meu encerramento. Vou deixar aqui para o Luciano fazer o encerramento, dar um tchau pro Hugo, que são amigos de infância, e a gente vai para o próximo episódio. E faz o Paga Nós. Luciano, faz o Paga Nós. Esses dias, pessoal, rapidão, mandando um abraço pro Alexandre da John Deere. E eu já, sempre todo mundo que eu encontro, os caras falam, cadê o Paga Nós? Cadê o Paga Nós? Quando o Luciano eu esqueço de fazer o Paga Nós, eu falei, cara, esqueci do Paga Nós.
Ó, puxando de cabeça, então, aqui, ó, Paga Nós hoje pra Lavoro, pra Syngenta.
AgroGalaxy.
AgroGalaxy. Pô, Paga Nós hoje tá milionário, cara. Milionário. E pra RGS, claro, vai pro Hugo, principalmente. Hugo, depois você manda uma moeda daquela da época lá do Egito. O Hugo tem uma, pra quem não sabe, o Hugo é apaixonado por moedas aí. Ele tem uma moeda que foi do Ramsés, do faraó, que é a assinatura dele, tudo lá, vale tipo 1,5 milhão, 2 milhões de dólares, alguma coisa assim. E pra quem quiser.
Lúcia, rapidão, Paga Nós dá pra ir juntar o AgroGalaxy, o Hugo e o Bendito Agro, já dá pra fazer uma fusão aquisição aí.
Já dá pra fazer, cara. Já dá pra fazer.
Mas vai
Hugo, depois você apoia nós aí pra gente fazer um valoration aí do Bendito Agro aí pra gente fazer uma. Estamos precisando fazer umas aquisições aí também, capturar uns investidores.
Quando quiser.
Maravilha, cara. Então fica aí, Hugo, deixar aberto aí pro seu recado final. Obrigado, foi uma aula. Eu acho que muitos empresários, donos de revenda, de empresa, não só revenda, mas sim, a empresa relacionada ao agro, não tem talvez esse conhecimento, não, isso não é difundido, né? Pô, a gente sabe que tem cara aí que o avô do cara começou negócio, hoje o cara tem 5, 6 empresas e às vezes, sim, às vezes não, mas às vezes toca um negócio com um sisteminha básico, um negócio livre de caixa, né? Mas é que são caras que faturam muito, então no agronegócio são muito fortes, né? Então, pô, fica aí a recomendação, a dica aí para participar desse evento que tá rolando. e fica aberto o espaço para você finalizar aí seu agradecimento, deixar seu recado final.
Maravilha. Bom, queria agradecer a oportunidade de ter participado aqui hoje com vocês. O Luciano contou muito, mas coincidentemente a gente é amigo de infância e ficamos um tempão sem conversar e de repente... Quando veio o convite para falar com vocês, eu olhei assim, Luciano, não é possível. Eu acho que nem ele tinha se ligado que era eu, e aí foi muito interessante essa experiência. É muito bom poder falar um pouco de fusões e aquisições. A gente tem uma característica muito mão na massa, nós da RGS, então vivemos, eu principalmente, como responsável pelo agro, mas estou sempre no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sou de Goiás, então estou sempre por Goiás. É um pouco diferente dessa abordagem muito paulistana, né? Eu acho que os principais colegas gostam muito de ficar aqui em São Paulo. Eu não, eu gosto bastante de rodar o Brasil. Então, fica aqui o meu convite para todos que nos ouvem, que vierem a São Paulo. Se quiserem tomar um café aqui no nosso escritório, estão mais que convidados. Quem quiser saber um pouco mais de M&A, eu me convido para ir até aí tomar um café. Não tem problema. E espero poder conversar com quem nos ouve, queira saber um pouco mais. Eu estou sempre à disposição.
Fechado, Hugo. Fechado, Péricles. Obrigado a todos os ouvintes. Curta, compartilha, manda no grupo da família. É assim que a gente cresce, estrutura U. Bendito Agro. Valeu, Péricles.
Obrigado a todos. Até a próxima semana.
Obrigado, pessoal.
Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.